Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todas e a todos. Nós estamos já em condições de iniciar os nossos trabalhos com quórum de funcionamento e deliberativo. Na soma dos senhores deputados que se encontram presentes aqui na sala da reunião e dos que nos estão a acompanhar por videoconferência. E, portanto, nesses termos, ao iniciarmos os trabalhos, eu proponho o seguinte, que, para efeitos do andamento dos ditos, pudéssemos tratar do ponto número 1, que é um ponto reservado, e depois que aceitassem passarmos ao ponto diversos, onde temos alguma matéria de programação a fazer, dado que não houve a oportunidade de ter reunião de mesa e de coordenadores antes, dado a compressão dos trabalhos parlamentares, mas onde temos aqui algumas matérias que também deveríamos tratar na mesma forma reservada. E, portanto, assim, trataríamos do ponto 1 e do ponto 4, e depois passaríamos ao ponto 2 e ao ponto 3, já na modalidade de reunião pública. Se não houver objeções, procederíamos deste modo. Então, relativamente ao ponto 1, está previsto a apreciação e a votação de pareceres relativos ao levantamento de imunidades, pareceres a cargo do Sr. Deputado João Oliveira, uns, e da Sra. Deputada Rita Borges Madeira, outros. Acontece que os pareceres da autoria do Sr. Deputado João Oliveira, dado que o encargo era, de facto, um encargo bastante significativo, é um conjunto, salvo erro, de 9 pareceres, nos foi apresentado às 13 horas do dia de hoje, portanto, há uma hora antes do início desta nossa reunião, e assim pergunto aos senhores deputados se se consideram em condições de apreciar já estes pareceres ou não. Sr. Deputado Francisco Oliveira está a pedir a palavra.
Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, pois tendo em consideração e com o devido respeito do Sr. Deputado João Oliveira, de facto são 9 pareceres e é humanamente impossível a gente ter efetivamente acesso aos mesmos e conseguir lê-los e ter aqui uma opinião sobre e falar até com os colegas da própria Comissão. Entendemos que deverá ser adiado este ponto para uma próxima reunião, o mais breve possível, porque efetivamente é um assunto que deve ser tratado o mais rapidamente possível. Muito obrigado.
Assim sendo, pergunto-se, para ganharmos tempo, o Sr. Deputado Francisco Oliveira faz estender o seu ponto de adiamento à própria apresentação dos pareceres, ou se admitia que os pareceres fossem apresentados agora e depois o debate subsequente e a deliberação subsequente ficassem então adiados? Pode ser tudo ou uma parte? Qual é o seu entendimento?
Eu acho que seria preferível tudo, porque efetivamente não tivemos acesso aos mesmos e realmente convinha ler, quer dizer, mesmo com a leitura e tudo, acho que era preferível fazermos isso com...
É protestativo, Sr. Deputado João Oliveira, reagendaremos a matéria com o primeiro ponto da ordem do dia da nossa próxima reunião. Claro, permite. Faz favor.
Sem prejuízo do direito protestativo ao adiamento, como é óbvio, mas eu ainda assim queria deixar pelo menos uma ou duas notas de referência para a reflexão dos senhores deputados, na consideração. São coisas muito simples que eu julgo que é preferível fazer-se essa ponderação mesmo antes de entrarmos na apresentação dos parceiros. E que são duas coisas relativamente simples. Uma que tem que ver com a circunstância de, em todos os parceiros, eu ter procurado transcrever a resposta que foi dada pelos senhores deputados à Comissão na sequência do ofício que foi dirigido. O que significou que, em alguns casos, isso pôde ser incorporado no texto do parecer, em texto corrido. Noutros casos, foi incorporado como anexo, porque as respostas dos senhores deputados não são todas feitas... As respostas dos senhores deputados não são todas feitas de forma muito sintética e, portanto, não quis estar eu a fazer uma seleção daquilo que os senhores deputados disseram. Acho que, apesar de não ser essa a prática, acho que é útil que as respostas que os senhores deputados deram possam incorporar na totalidade o parecer. Porque, sobretudo, aquelas que foram mais desenvolvidas são, julgo eu, bastante esclarecedoras relativamente à apreciação que os senhores deputados fazem. Acho que este elemento é um elemento controverso, porque acho que este elemento é um elemento que deve ser ponderado devidamente pela Comissão, em função da seguinte circunstância. As respostas que foram dadas pelos senhores deputados foram respostas dadas à Comissão. A sua incorporação no parecer pode acabar por ser suficientemente esclarecedora relativamente a alguns dos aspectos que os senhores deputados entenderam desenvolver e explanar relativamente aos factos que constam cada um dos pareceres, mas eles também podem eventualmente constituir uma forma indireta de depoimento perante autoridades judiciárias. E, portanto, coloco já a questão à consideração, porque acho que era bom, acho que era útil que ponderássemos essa questão. Não me parece que seja bom haver uma decisão que não seja uniforme e, portanto, acho que devíamos decidir num sentido ou noutro, no sentido de incorporar a totalidade das respostas ou num sentido de fazer uma síntese das respostas para todos os pareceres da mesma forma, para que não haja soluções desequilibradas para uns sim, para outros não. E, portanto, acho que esta é uma questão relevante que devíamos ponderar, para que as respostas que foram dadas pelos senhores deputados à Comissão não sejam transformadas, de repente, em resposta em juízo, que não pode ser tida como tal. Uma segunda circunstância tem que ver com dois processos em concreto que têm uma conclusão, num caso uma conclusão diferenciada, que é o processo do senhor deputado Fernando Anastácio, em que, não sei se por lapso ou se por algum outro motivo, na sequência da comunicação que o senhor Presidente fez ao Tribunal, a resposta dada pelo Tribunal relativamente à questão da existência de fortes indícios é zero. A resposta do Tribunal é zero. E isso é relevante na medida em que o que está em causa é a obrigatoriedade ou não do levantamento da imunidade parlamentar. E, portanto, esse é o único processo em que o Ministério Público, ou diretamente ou por via do juiz de instrução, não faz referência à existência de fortes indícios. E, portanto, eu não me pus a retirar conclusões que não possa retirar ou presumindo aquilo que o Ministério Público não disse ou que o juiz de instrução não disse. E, portanto, há a circunstância de haver um processo entre todos os outros que tem uma conclusão diferente relativamente a isso. A senhora deputada Sónia Fertuzinhos, eu não tinha nenhum elemento relativamente à comunicação da Comissão à senhora deputada e da resposta que a senhora deputada deu à Comissão, e, portanto, essa parte está omissa no parecer da senhora deputada Sónia Fertuzinhos. Não sei se, entretanto, foi feita a comunicação à senhora deputada, se a senhora deputada respondeu ou não, porque como houve aquele percalço da comunicação feita para o Presidente e para a Comissão, e, portanto, foi um processo do ponto de vista da tramitação, não foi absolutamente claro. Há esse elemento no parecer da senhora deputada Sónia Fertuzinhos que não está presente ao contrário dos outros, e, portanto, queria chamar a atenção dessa circunstância, se, entretanto, chegar alguma resposta, ou se ela chegou e fui eu que não tive conhecimento dela, essa questão ainda pode ser ultrapassada.
Eu chamo a atenção aos senhores deputados que pediram a palavra o favor de se cingirem a qualquer questão que eu considere mesmo preliminar, uma vez que temos que respeitar o pedido do adiamento suscitado há pouco pelo senhor deputado Francisco Oliveira. Senhor deputado João Almeida.
Sr. Presidente, é exatamente nesse sentido. Eu, perante o adiamento, não ia dizê-lo, mas como foi abordada a matéria relativa ao ponto, para dizer que não participo nessa discussão, nos termos em que já tinha feito em anteriores momentos.
Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e todas as senhoras e senhores deputados, e muito brevemente para me pronunciar sobre o que foi levantado agora pelo Sr. Deputado João Oliveira, dizendo que tenho as maiores reservas, numa primeira análise, a que se faça uma espécie de um compêndio dos anexos que cada um dos deputados quis, por sua iniciativa, introduzir. Ou seja, não obstante as circunstâncias serem idênticas, a verdade é que cada deputado tem a sua própria situação e que é autonomizada num processo próprio perante o Ministério Público, o que significa que há uns que quiseram fazer introduzir pareceres jurídicos, outros desabafos de qualquer natureza, o que entendam, outros nada. E os que fizeram, os que optaram por não introduzir nada, só podemos não presumir, mas ter a certeza que o fizeram intencionalmente, até porque, como o Sr. Deputado João Oliveira disse bem, isto é uma espécie de pronúncia prévia daquilo que compete, se assim quiserem fazer, na condição de arguído nos respectivos processos. E, portanto, uns podem querer falar, mesmo antes de serem instados a fazê-lo pelo Ministério Público, outros podem querer não fazer, agora e depois. O que significa que percebe-se que os processos são em tudo idênticos, que nós queiramos fazer aqui uma pronúncia idêntica para todos, mas a partir do momento em que eles dizem respeito a cada uma das individualidades, eles não podem ser... Então percebi.
Não é isso, e eu peço-vos então que não entremos...
Não, então é só ficava já manifestado que isso não podia ser. Portanto, não é isso,
não está claro. Não é de facto isso.
Pronto,
eu chamo a atenção. É que quando chegar o momento da deliberação, no pressuposto de que votaremos favoravelmente, que serão votados favoravelmente esses pareceres, que desta vez tinha já, por uma decisão prévia nossa, sido decidido que esses pareceres serão enviados a... O total do parecer será enviado ao Ministério Público. Ou seja, para além da conclusão... Sim, muito bem. Bom, assim sendo, senhores deputados, este ponto fica adiado para a próxima reunião e passamos ao ponto de um parecer também relativo ao levantamento da imunidade, cuja relatora é a senhora deputada Rita Borges Madeira, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este relatório parecer tem como base um processo de inquérito proveniente do Juízo de Instrução Criminal de Braga, que solicitou a esta Assembleia o levantamento da imunidade parlamentar do Sr. Deputado André Ventura. Na origem do processo estão factos que ocorreram no dia 18 de janeiro de 2021, no âmbito de uma iniciativa realizada a quando da campanha eleitoral para as presidenciais, no qual o Sr. Deputado era candidato. Mais concretamente, um jantar de campanha que, no entender do Ministério Público, desrespeitou as normas em vigor quanto à realização desse tipo de eventos no contexto do estado de emergência que se vivia à data. Assim, entende o Ministério Público que tais fatos são suscetíveis de integrarem a prática por parte do Sr. Deputado em autoria material e, na forma consumada, um crime de desobediência simples previsto no artigo 348, número 1, alinhado do Código Penal, conjugando também com as disposições dos decretos que regulamentavam à data o estado de emergência decretado pelo Presidente da República. A tal ilícito corresponde a uma pena de prisão até um ano ou pena de multa até 120 dias. O Sr. Deputado foi notificado para se pronunciar sobre este pedido e informou o Sr. Presidente desta Comissão que nada tinha a opor ao levantamento da imunidade parlamentar e, consequentemente, a ser ouvido nos termos referidos do pedido. De acordo com o artigo número 2 do artigo 157 da Constituição da República Portuguesa, os deputados não podem ser ouvidos como declarantes nem como arguídos sem autorização da Assembleia, sendo obrigatória a decisão da autorização no segundo caso, quando houver indícios, fortes indícios da prática de crime doloso, a que corresponde a pena de prisão, cujo limite máximo seja superior a 3 anos. No mesmo sentido, dispõe o número 2 do artigo 11 do Estatuto de Deputados a determinar que a decisão da autorização do depoimento na qualidade de declarante ou arguído só se torna obrigatória quando houver fortes indícios da prática do crime doloso com moldura penal com limite máximo superior a 3 anos, cabendo sempre à Assembleia deliberar sobre o levantamento da imunidade dos deputados. Este caso enquadra-se nos casos em que o levantamento da imunidade não se afigura obrigatório atento à moldura penal do crime objeto de inquérito que não ultrapassa um ano de prisão ou 120 dias de multa. Assim sendo, cumpre a Assembleia da República decidir pela concessão ou recusa da autorização solicitada. Também dos elementos apresentados nos despachos judiciais, entende-se que os factos não se relacionam com a atividade parlamentar do Sr. Deputado, mas sim com a sua atividade no momento da prática dos factos, que na altura seria como candidato presidencial. Analisados e ponderados todos os interesses em questão, somos a concluir que o levantamento da imunidade parlamentar ao Sr. Deputado André Ventura não prejudicará os fins do Instituto e a salvaguarda institucional do órgão de soberania. Face ao exposto, propomos autorizar o Sr. Deputado André Ventura a prestar declarações na qualidade de arguído no âmbito do processo de inquérito número 317.21.7-GAC Braga, que corre termos no juízo de instrução criminal de Braga, primeiro juízo do Tribunal Judicial da Comarca de Braga, conforme solicitado por este Tribunal, e remeter-se subsequentemente o presente parecer a plenário nos termos e para os fins previstos no número 6 do artigo 11 do Estatuto dos Deputados. Muito obrigada.
Está em apreciação? Pode acontecer, mas tenho que fazer este compasso de espera. Constato que nem na sala nem fora dela se pede a palavra e, portanto, é isso mesmo. Creio que quem cala consente. Vou pôr o parecer à votação. Senhores deputados que votam contra? Senhores deputados que se abstêm? O parecer foi, portanto, aprovado por unanimidade e agradeço à senhora deputada relatora. Estamos então, conforme há bocadinho foi visto, em condições de passar ao ponto 4, que é o ponto dos diversos, e que tem a ver com a necessidade de ajustarmos aqui aspectos da nossa atividade. O primeiro aspecto é preciso nomear um relator para um outro processo relativo ao levantamento de imunidade, dado que se trata de um pedido relativo a uma senhora deputada do PS, bate certo porque o relator a nomear agora competiria ao PSD. Portanto, estava eu dizendo que há que nomear um relator que, por acaso, competiria ao PSD. Ou melhor, não competiria, mas tem que ser na alteração porque se trata de um deputado do PS. Uma deputada do PS. Portanto, o que eu pediria era o favor de nos indicarem o nome. Certo. Portanto, trata-se de um parecer de levantamento de imunidade. Depois, a título de informação, levaremos ao plenário uma autorização para depor como testemunha por escrito, pedido feito em relação ao Sr. Deputado Marcos Pestrelo. A mesma coisa em relação à Sra. Deputada Bebiana Cunha, do PAN. Acontece, no entanto, que a Sra. Deputada não respondeu no prazo estabelecido dos 10 dias sobre qual era a forma como desejava responder. A nossa regra é de que, quando não há resposta, se entende que há um consentimento tácito para o depoimento por escrito. Portanto, é o que se fará. Ah, confirmou. Ah, entretanto, confirmou. Bom, e entretanto, o pedido vindo do Tribunal trata-se de um processo em Tribunal de Trabalho. Era também para prestar depoimento como testemunha, por parte da Sra. Deputada Inês Sousa Real. A Sra. Deputada, na resposta que nos deu, considerou não dever ser aceito esse pedido, pela razão de que a Sra. Deputada, entretanto, passou à condição de porta-voz do PAN. Ora, o que eu deduzo desta resposta da Sra. Deputada é de que tratando-se de um processo em Tribunal de Trabalho e sendo réu o próprio PAN e sendo agora a Sra. Deputada a responsável legal pelo PAN, quando ela nos diz que não pode responder na qualidade de testemunha, é porque se considera que, a partir dessa altura, tem que representar o PAN enquanto réu. E, portanto, assim sendo, manifestando eu ainda algumas dúvidas, o que eu tinha a sugerir à Comissão é que dessem confiança ao Presidente, para o Presidente, perante esta nova circunstância derivada da nova posição da Sra. Deputada Inês Sousa Real, a oficiarmos ao Tribunal pedindo uma clarificação e informando da nova condição da deputada, e depois logo veríamos o que é que o Tribunal responderia a isso. Estamos de acordo? Muito bem, então vamos proceder dessa maneira. Queria agora chamar-vos a atenção para o seguinte, relativamente à outra pendência que temos, que são os pedidos de elementos relativamente também aos processos das moradas. Nós pedimos, como sabem, alguns esclarecimentos aos serviços da Assembleia, através do Sr. Secretário-Geral. Essa matéria ainda não está respondida. Vamos, aliás, insistir hoje para que a resposta seja o mais breve possível, mas os senhores deputados visados já todos se pronunciaram com as suas posições. Portanto, eu creio que, mesmo aguardando a resposta final da parte dos serviços, deveríamos já nomear um relator, para ter tempo para começar a apreciar desde já as próprias respostas que os senhores deputados deram à matéria em causa. Ora, nesta parte, de acordo com aqui o nosso mapa de distribuição de matérias, isto agora incumbiria ao PS. Portanto, eu sugeri que sim. Nós temos aqui uma regra, que umas vezes sim, outras vezes não, relativamente a procurar evitar que o relator seja de partida em que haja deputados envolvidos. No entanto, não é uma regra de regulamento, é um princípio de orientação que nós temos. Nós, nesta situação, agora temos... o Sr. Deputado João Oliveira já apanhou com a, com o grosso da coluna, não vamos onerar outra vez com isso. De onde que PS, PSD, próprio Bloco de Esquerda, mas em relação a situações que vêm da legislatura passada, e o CDS, têm envolvimento, só não tem neste momento, em situações dessas, o PAN. Agora, a questão, também eu quero dizer com toda a franqueza, o Sr. Deputado do PAN acabou de chegar e não conhece o histórico disto. Portanto, a questão que se põe é, nesta lógica, passamos por cima dessa questão e pedimos ao Sr. Deputado do PAN que seja relator desta matéria, ou em atenção ao histórico da situação, de acordo com a ordem das designações, encarregamos um relator da área do PS. Acabei de colocar a questão, pedi a vossa ajuda para se pronunciar. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas não me parece, e obviamente com toda a consideração, porque seja qualquer deputado do Partido Socialista a fazer este parecer, mas não me parece que esta regra, escrita ou não escrita, mas que tem sido cumprida, sem exceção, até o dia de hoje nesta comissão, devesse agora, num processo desta natureza, ter exceção. E vai-me perdoar o Sr. Deputado João Oliveira, que sei que já carregou a cruz, mas até me parece que seria coerente que pudesse, enfim, no fundo o que estamos aqui a falar é a apreciação que cada um dos deputados deu no pedido de pronúncia que fizemos sobre o pedido de elementos do Tribunal, enfim, parece-me que até seria coerente que pudesse manter-se como relator destes pareceres, no fundo que o processo é o mesmo. Acha que, sobretudo, acha que não, talvez não devesse ser logo este processo o primeiro a abrir uma exceção à regra que temos cumprido.
Não se trata propriamente aqui de pedir levantamentos de imunidade de ninguém. Chama a atenção, não é igual aos outros. Bom, mais alguém deseja pronunciar-se? Deputado João Oliveira, a única proposta que há em cima da mesa é devolver-lhe uma segunda leva do encargo. Então fica nomeado também para esta segunda fase o Sr. Deputado João Oliveira, que eu vou pedir é que as respostas dadas até ao momento lhe sejam remetidas, logo que vier a dos serviços, assim se fará também. Nós temos, como sabem, um bloco de várias matérias que estão pendentes das votações de especialidade e que não puderam avançar dado o afunilamento que os trabalhos parlamentares conheceram nas últimas semanas. Resulta daqui que há um projeto de lei que baixou sem votação na generalidade, que é o projeto de lei do PAN relativamente às associações discretas. Temos vindo a pedir ao Presidente da Assembleia prolongamentos de prazos para a sua apreciação em comissão. Como isto teve que ser adiado e o prazo está a chegar ao fim outra vez, teremos que fazer um novo pedido de prolongamento de prazo. Eu sugiro por mais 30 dias e acho que é mais do que suficiente para desta vez resolver definitivamente a questão. De acordo? Então, assim procederemos. Ora bem, creio que nestas matérias está tudo. Chamamos a vossa atenção para, na próxima semana, voltamos a ter um constrangimento, porque há jornadas parlamentares do PCP, e, portanto, só poderemos reunir-nos novamente na quarta-feira, tal como hoje. Portanto, vou convocar a reunião para as 14h, nos mesmos termos. O primeiro ponto serão os pareceres do Sr. Deputado João Oliveira, os relatórios e pareceres que foram adiados agora, e o segundo ponto vou pedir à Sra. Deputada Isabel Moreira, que apresente o parecer relativamente às iniciativas legislativas do enriquecimento não declarado, já que elas estão todas agendadas para o dia 25, ou seja, para a sexta-feira imediatamente a seguir. Portanto, não teríamos mais oportunidade de o fazer. Portanto, têm que ser estas as duas matérias da agenda da próxima semana. Tirando aprovação de datas e diversos, não creio que faça sentido carregar a agenda com votações de especialidades e outros diplomas, porque manifestamente não temos tempo entre as 2 e as 3 da tarde para apreciar os pareceres e tratar do outro parecer, e temos pouco tempo. Portanto, temos que depois, quando os trabalhos se regularizarem, irmos às votações de especialidade das outras matérias. Mas como espero que já não haja tantos pareceres como desta vez, espero que possamos ter folga, não é? O problema é que estamos mesmo em constrangimento de agenda parlamentar. Bom, podemos passar à parte do deputado João Oliveira.
Nós estamos sobre isso. Isto não é informação privilegiada, porque a informação há de chegar, mas há bocado na conferência estivemos a verificar os constrangimentos de agenda que há em função da marcação das jornadas parlamentares do PS e do CDS. E sobretudo, por causa das questões da conclusão, Não, é sobretudo neste caso do PS e do CDS, porque preenchem aquela semana que estava prevista para a conclusão dos processos da especialidade. Portanto, na prática, 5 dias de trabalho da especialidade passam a 1. Segunda e na terça, jornadas do PS, na quinta e na sexta, jornadas do CDS. As jornadas do PS são 12 e 13. Não, 12 e 13 CDS, 15 e 16 PS.
12 e 13 de julho, jornadas do PS, é isso?
É. Exato. Julho, 15 e 16 de julho do PS, o que significa que nessa semana ficará apenas a quarta-feira para processos legislativos. Teve-se a tentar resolver o problema de calendário e, portanto, a solução que se encontrou foi adiar o dia de plenário das votações finais de 20 de julho para 22 e aproveitar a segunda-feira, dia 19, amanhã de dia 20 e amanhã de dia 21, para os processos de especialidade. Eu julgo que, considerando os processos que nós temos na especialidade, tínhamos todo o interesse em poder resolver isso antes de chegar a estas semanas conturbadas. E, portanto, parece-me que era preferível que nós pudéssemos adiantar as votações na especialidade destes processos, pelo menos, que temos pendentes. O Sr. Presidente fez referência ao projeto do PAN das associações discretas, ainda há as outras questões de alteração ao Estatuto dos Deputados que estão em discussão naquelas duas dimensões. Portanto, eu acho que era útil que nós pudéssemos, se calhar para a semana, procurar resolver as especialidades todas que temos penduradas e ficar com pelo menos com esses 3 processos legislativos concluídos, para não ficarmos depois à espera das outras semanas, que vão ser muito mais difíceis para gerirmos o calendário. Acho que era preferível ficarmos com isso resolvido para lá do resto. Em relação aos parceiros, se os seus deputados entenderem que ainda esta semana se pode convocar uma reunião para discutirmos apenas os parceiros, da minha parte, estou inteiramente disponível para isso.
O que poderíamos... O que eu vos pergunto é se para a semana os senhores deputados admitiriam fazer no dia 24, que é uma quinta-feira, alguma reunião da comissão, ou também às 2 da tarde, ou depois do plenário, para avançar com coisas de especialidade. Então, não podem pedir uma coisa e rejeitar a outra, não é? Não, estou a dizer para a semana. 24 não é possível. Sr. Deputado Francisco Oliveira, o seu pedido de adiamento comportaria reunião sobre a mesma matéria esta semana ou para a semana?
Podia ser esta semana, sem problema.
Como?
Podia ser esta semana, sem problema.
Esta semana? Ora, estamos...
Eventualmente sexta-feira.
Estamos sexta-feira?
Sim, já depois do plenário. Já depois do plenário.
Não, não, não se fazem...
Não.
Não se fazem... a discussão dos pareceres assim, a meia hora, não é? Às 9 horas do dia, dia 18, é isso? Sete às 9 da manhã?
Preferia no pós-plenário. A discussão deste assunto ficará para a semana, tentaremos na próxima semana.
Se for amanhã ou final da tarde,
não me parece viável. De facto, não me parece viável, nem a mim próprio. Então, o Sr. Deputado pediu o adiamento para ter tempo para ler os pareceres. Senhores Deputados, eu vou convocar a reunião para o dia 23, às 14 horas. E depois, olha, se não for possível de outra maneira, teremos que avançar com as votações de especialidade lá para os tais dias 28 e 29. Veremos. A próxima reunião será no dia 23. Vamos então agora passar à fase pública da reunião. Na fase pública da reunião, portanto, João, abrir o acesso. Vamos passar à apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 90/14 do Governo. Nós fomos, esta matéria baixou por conexão à nossa comissão, a título principal à primeira comissão. E baixou por conexão à nossa comissão, uma vez que há no seu âmbito a matéria legislativa que diz respeito aos titulares cargos políticos, mas melhor do que eu dirá a senhora deputada, autora do parecer, a senhora deputada Sofia Matos, faz favor.
Senhor Presidente. Se calhar, não sei. Ok. Senhor Presidente, muito obrigada, é isso mesmo. É exatamente como estava a dizer. Senhoras e senhores deputados, coube-me apresentar este parecer acerca da proposta de lei 90/14 do Governo. O Governo tomou a iniciativa de apresentar, 5 de maio passado, a proposta de lei 90/14, que altera o Código Penal, o Código do Processo Penal e leis conexas, implementando ou pretendendo implementar as medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção, que também já foi, ou que já é conhecida de todos. Relativamente aos requisitos formais desta iniciativa legislativa, ela cumpre todos os requisitos formais do que está estatuído na Constituição da República Portuguesa, assim como no Regimento da Assembleia da República, à exceção do disposto no número 3 do artigo 124 do Regimento, atendendo a que o Governo não fez acompanhar da proposta de lei os estudos e documentos parceiros que tenham fundamentado esta iniciativa, bem como todas as posições das entidades ouvidas pelo Governo no âmbito do procedimento da respectiva aprovação. Quanto à iniciativa legislativa, ela baixou, como disse o Presidente, e bem, à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com conexão a esta comissão para respectivo parecer no que aos titulares de cargos políticos diz respeito, tendo sido distribuído este parecer, melhor, sim, esta proposta no dia 11 de maio, encontrando-se agendada para discussão na Generalidade no próximo dia 25 de junho, em conjunto com as propostas de lei 89, 91 e 98/14. No âmbito da iniciativa legislativa foram ouvidos os órgãos do Governo próprios das regiões autónomas e foram solicitados pareceres ao Conselho Superior da Magistratura, à Ordem dos Advogados, ao Banco de Portugal e ainda à Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. Quanto à motivação da iniciativa legislativa, ela surge, como há pouco também foi dito, com vista a implementar as medidas previstas na Estratégia Anticorrupção, que também já conhecemos. Quanto ao objeto e conteúdo, no que a competência material desta comissão respeita, ela pretende alterar
duas leis, a Lei dos Crimes de Responsabilidade dos Titulares de Cargos Políticos e o Código Penal, pelo menos no que a competência material desta Comissão diz respeito. Quanto à primeira, portanto, quanto à Lei dos Crimes de Responsabilidade, estas alterações podem resumir-se nas seguintes. Exclusão dos titulares de altos cargos políticos do âmbito desta lei, a alteração do regime da dispensa ou atenuação da pena, alinhamento das molduras penais do crime de participação económica em negócio com o previsto no Código Penal, eliminando-se o número 1 do artigo 23, portanto, a pena de multa de 50 a 100 dias cumulativa com a pena de prisão, e acrescenta-se ainda a possibilidade da pena de prisão até 6 meses em alternativa com a pena de multa, que deixa de ter um limite fixado. Ainda quanto à Lei das Responsabilidades, introduz uma condicionante ao julgamento em separado, portanto, este passa a ser só possível se for a requerimento do titular de cargo político, consagra a responsabilidade penal das pessoas coletivas e entidades comparadas, inclui a obrigatoriedade de ser decretada como pena acessória a incapacidade do titular de cargo político ser eleito ou nomeado por um período de 2 a 10 anos quando cometer um crime previsto nesta lei, que seja punido com pena de prisão. E faz algumas alterações sistemáticas, portanto, no capítulo 1, que passa a integrar os artigos 1º e 6º A, e o capítulo 3º, que passa a denominar-se das penas acessórias e dos efeitos das penas. No que respeita ao Código Penal, e ainda no que refere ao objeto e ao conteúdo da iniciativa legislativa, as alterações que esta iniciativa pretende fazer remetem-nos para o regime da pena acessória de proibição do exercício de função. E quanto a esta, ela faz uma extensão do período máximo de duração da pena acessória de 5 para 10 anos, uma previsão de que esta pena acessória seja aplicada aos agentes dos crimes de recebimento ou oferta indevida de vantagem ou de corrupção, cuja pena tenha sido, ainda assim, dispensada. No que toca à prescrição do procedimento criminal, a iniciativa legislativa propõe a extensão do prazo de 15 anos, nomeadamente para os crimes previstos nos artigos 11, portanto, a prevaricação, peculato, participação económica em negócio, abuso de poder, violação de segredo, são crimes da lei dos crimes de responsabilidade. E na secção dos crimes de corrupção, são introduzidas, em resumo, as seguintes alterações. Há uma incorporação no artigo 374-A relativa à agravação dos novos números 5 a 8, que consagram a aprovação quanto aos crimes de recebimento indevido de vantagem, corrupção passiva ou corrupção ativa, que sejam praticados por funcionário titular de alto cargo público, considerando-se como titulares de alto cargo público o mesmo elenco previsto no artigo 3, número 1 da Lei 52 de 2019. E no que respeita ao regime da dispensa ou atenuação de pena, as alterações dizem respeito ao regime, no que respeita à dispensa de pena, deixa de estar restringido pelo prazo máximo de 30 dias após a prática do ato para a denúncia do crime e prevê-se um regime diferente para a corrupção, para ato ou omissão ilícitos. Nas hipóteses de corrupção para ato ou omissão ilícitos, a dispensa de pena só é admissível se o ato ou omissão contrário aos deveres do cargo não tiver ainda sido praticado. Nas restantes hipóteses pode haver dispensa de pena, mesmo que o ato ou omissão não contrários aos deveres do cargo tenha sido praticado ou tenha havido recebimento ou oferta indevida de vantagem. Ainda sobre mais alterações, caso o agente denuncie o crime em todos os seus contornos antes da instauração do procedimento criminal, esta dispensa de pena torna-se obrigatória, havendo sempre, ainda assim, uma intervenção do juiz de instrução ou de julgamento na verificação dos seus pressupostos para a dispensa. Se o agente colaborar decisivamente para a descoberta da verdade durante a fase de inquérito de instrução, mesmo que não tenha denunciado o crime antes da instauração do procedimento criminal, a dispensa de pena pode ter lugar caso se verifiquem os pressupostos das alíneas A, B, C e D, A, B, C, perdão, do número 1 do artigo 74 do Código Penal, que prevê este instituto. Se tais pressupostos estiverem verificados, mesmo que nos casos em que a dispensa de pena é obrigatória, pode haver lugar ao arquivamento em caso da dispensa de pena, conforme previsto no artigo 280 do Código de Processo Penal, de contrário, é em julgamento que o arguido deve ser dispensado da pena. A dispensa de pena passa igualmente a abranger os crimes que, não sendo cometidos contra bens eminentemente pessoais, sejam efeitos crimes de recebimento ou oferta indevida de vantagem ou de corrupção, ou que se tenham destinado a continuar ou ocultar estes crimes ou as vantagens dos mesmos provenientes, desde que o agente os tenha denunciado ou tenha contribuído decisivamente para a sua descoberta. A pena é ainda especialmente atenuada se os arguidos colaborarem ativamente na descoberta da verdade até ao encerramento da audiência de julgamento em primeira instância, ainda assim tendo que contribuir de forma relevante para a prova da sua responsabilidade ou para a prova da responsabilidade dos coautores. É proposta esta, portanto, a republicação da Lei dos Crimes de Responsabilidade e ainda as alterações ao Código Penal, como há pouco referi. Quanto aos antecedentes desta proposta de lei, ela surge, como disse há pouco, para consolidar e criar no ordenamento jurídico as medidas que vêm constantes da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 2024, que foi aprovada em Conselho de Ministros no passado dia 3 de setembro de 2020, sendo certo que esta Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, ou Anticorrupção, foi colocada em consulta pública no dia 7 de setembro e depois foi alvo de um balanço final organizado pelo Ministério da Justiça a 24 de novembro de 2020. Finalmente, estando a iniciativa legislativa em conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais e estando já agendada a discussão na Generalidade no plenário da próxima semana, dia 25 de junho, é para lá que se relega a manifestação da opinião da relatora ou do grupo parlamentar a que pertence. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em apreciação. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Eu queria começar por agradecer à Sra. Deputada Sofia Matos o parecer, a objetividade do parecer. Eu não vou dar a minha opinião sobre a proposta de lei do Governo. Eu até penso que é público que eu acompanho as críticas que vêm sendo feitas pelo deputado Jorge Lacão, mas e algumas delas versam sobre a matéria que está incorporada nesta proposta de lei, e portanto, independentemente daquilo que eu penso sobre a forma de delação premiada que está aqui prevista e a desproporção, por exemplo, da pena acessória passar de 5 para 10 anos, há um aspecto que eu acho que valia a pena a chamar a atenção nesta comissão em particular, que é o facto da proposta de lei a prever a possibilidade de uma sentença a decretar a incapacidade de ser eleito. E isso, tendo em conta o que prevê a Constituição, que é, por um lado, o facto de no artigo 50, número 3, prever-se que a lei só pode estabelecer as ineligibilidades necessárias para garantir o que aqui está previsto, nomeadamente a liberdade de escolha dos eleitores, não é nomeadamente, é exatamente isto, e a isenção e independência do exercício dos respectivos cargos, e claramente no artigo 150, como sabem, ser claro que as restrições que a lei eleitoral estabelece são as restrições que a lei eleitoral estabelece. Ou seja, as ineligibilidades são previstas por lei e que é uma lei de valor reforçado. E, portanto, a mim faz-me muita espécie que seja possível, sendo esta proposta aprovada, que haja uma nova forma de ineligibilidade que não está prevista na lei orgânica respectiva, mas uma forma de ineligibilidade que é decretada por sentença, o que se pode transformar não só em algo que não parece conforme ao quadro constitucional, mas que pode ter efeitos altamente perniciosos do ponto de vista do funcionamento do sistema democrático, não é? Em termos de, enfim, daquilo que possa ser a opção de cada juiz de entender que naquele caso deve decidir que um determinado titular de cargo político fica sem possibilidade de ser eleito durante X anos. Isto para mim é inaceitável e eu não queria deixar de dizer isto nesta comissão. Muito obrigada.
Srs. Deputados, a questão que acaba de ser colocada pela Sra. Deputada Isabel Moreira, creio que é uma questão que merece atenção, qualquer que seja a conclusão final que sobre ela se retire. Ou seja, de saber se é possível definir ineligibilidades por via de sentenças individuais e concretas, ou se as ineligibilidades, por força do disposto constitucional, devem constar necessariamente de lei eleitoral com caráter de generalidade e abstração. Não sei se alguém deseja pronunciar sobre este ponto. Estamos em sede de apreciação do parecer da senhora deputada Sofia Matos. Sr. deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, eu queria dizer sobre, queria saudar a senhora deputada Sofia Matos pela apresentação do relatório e, de resto, é extenso. Tenho pena de que o relatório não possa ter contato também com a apreciação de todas as outras iniciativas que vão estar em discussão. Julgo que isso teria sido útil, mas a verdade é que as iniciativas foram sendo apresentadas em momentos distintos e, portanto, esse apanhado global não é possível fazer num único relatório. Eu diria que há vários elementos que suscitam preocupação. Não vou agora aqui fazer uma extensa referência a todos eles, mas este que a senhora deputada Isabel Moreira referiu é um deles. As próprias questões relacionadas com a dispensa da pena, em alguma circunstância, também suscitam uma reflexão que, em muitas circunstâncias, se aproxima dos mesmos critérios de apreciação que a senhora deputada Isabel Moreira acabou por adiantar. Eu julgo que ainda assim podia ser útil, se a senhora deputada relatora estiver de acordo, em fazer-se um sublinhado relativamente a esta matéria no próprio conteúdo do relatório. Ou seja, eu acho que ganhávamos com o acrescento destas questões que a senhora deputada Isabel Moreira aqui sublinhou, considerando as implicações, mesmo que seja em síntese, portanto, de uma forma que permita não amarrar propriamente a Comissão a um posicionamento neste sentido, mas referenciar estes critérios de apreciação da proposta nesta medida, porque eles são de facto elementos relevantes e eu julgo que até na própria fase da especialidade eles vão ser suscitados e julgo que, independentemente da partilha de competências entre comissões que nesta circunstância é de fazer, julgo que este elemento é um elemento que a nossa comissão devia registar, independentemente disso poder ser ou não considerado no âmbito da primeira comissão e do relatório que a primeira comissão venha a aprovar sobre isso.
Mais pedidos de palavra? Senhores deputados, eu por mim estimularia a que a nossa capacidade de interpretação crítica da realidade que nos diz respeito pudesse ter assento dignificante na apreciação desta comissão. Gostaria que os vários grupos parlamentares pronunciassem. Pelo menos faço-vos esse apelo. Senhor deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
De forma muito simples e muito sintética, dizer que acompanho as declarações do deputado João Oliveira e por isso nada tinha a acrescentar este debate.
Sr. deputado João Amar.
Sr. Presidente, eu só apenas poderei fazê-lo a título pessoal e não em representação do grupo parlamentar, portanto frustrando aquilo que era o objetivo do Sr. Presidente, mas a título pessoal revejo-me naquela que foi a apreciação feita pelo Sr. deputado Isabel Moreira e, portanto, não vejo nenhuma possibilidade de legislarmos no sentido de atribuir a uma instância judicial o poder de inibir um direito fundamental, que é o direito de elegibilidade, que só pode ser posto em causa por lei, como foi dito inclusive pelo Sr. Presidente, por lei geral e abstrata e nunca por decisão concreta e pessoal.
Sr. deputado Nelson Silva, do PAN, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu não ia intervir porque também, ao que aqui já foi dado a entender por outras forças partidárias e pelo Sr. deputado João Almeida, também acompanho aqui as preocupações da deputada Isabel Moreira e do deputado João Oliveira. Eu não ia intervir somente porque não queria ser redundante nas minhas palavras, mas a apreciação que o grupo parlamentar do PAN ainda também está a fazer vão no mesmo sentido.
Ora, neste momento todos os grupos parlamentares pronunciaram. Dou a palavra à senhora deputada relatora.
Sr. Presidente, obrigada. Agradecendo os contributos que foram aqui dados pelos senhores deputados, acho que há aqui uma questão que não devemos deixar de dizer aqui. Portanto, aquilo que foi aqui dito é uma avaliação política, de caráter opinativo, que mais uma vez sobre isso não me irei pronunciar. Aqui eu acho que uma questão importante que pode eventualmente acabar com esta questão do debate propriamente dita é que, de facto, não desconhecemos ou não ignoramos que o artigo 150 da Constituição da República Portuguesa define quais são as ineligibilidades e que remete-se para a lei eleitoral, portanto, que essas ineligibilidades devem constar da lei eleitoral. Acontece que na lei eleitoral, precisamente no artigo 2º, fala das pessoas que não gozam de capacidade eleitoral ativa e no seu número 2, refere, no número 1, a linha C, diz que, portanto, não gozam de capacidade eleitoral ativa. Na linha C, os que estejam privados de direitos políticos por decisão judicial transitada em julgado. Daí que esta questão, pelo menos no que refere à Assembleia da República, não tenha sido colocada aqui como uma eventual questão a chamar a atenção para a Comissão Competente.
Sr. Deputado, estamos a falar de capacidade eleitoral passiva e é dessa que trata a Constituição.
Certo, certo. Aqui, eu pensei que era importante referir esta questão. Porque, de facto, eu não sei se podemos aplicar isto por analogia, mas, de qualquer das formas, eu penso que... Muito bem, queria só fazer esta menção.
Eu creio, procurando fazer a síntese do que ouvimos, que a questão que está colocada é saber se a senhora deputada aceitará ou não colocar, não de forma perentória e decisiva, mas como uma questão problemática, a questão de merecer ponderação sobre se a definição de ineligibilidades não deve respeitar o princípio constitucional da sua consagração em lei eleitoral. Nas leis eleitorais respectivas, neste caso. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Sr. Presidente, muito brevemente, só dizer algo que me parece claro. O parecer visa a admissibilidade da iniciativa legislativa e não visa a discussão. A discussão é noutro patamar que tem que ser tida. Naturalmente que isso não inibe, que a discussão que aqui se tem, e muitas vezes se tem, em torno de determinados pareceres, naturalmente, com todas as posições, as concordantes ou as discordantes. Mas o parecer está o mais objetivo possível, sem entrar em questões controversas ou controvertidas, precisamente para não condicionar outro tipo de iniciativas. Por exemplo, a colocação dessa problemática, como lhe chamou o Sr. Presidente, pode pôr em xeque posições, designadamente, que o PSD tem noutro tipo de iniciativas já não diretamente relacionadas com isto. E, portanto, isto não posso deixar de dizer, que o parecer é objetivo relativamente à admissibilidade e, intencionalmente, como aliás todos os outros pareceres que aqui temos apreciados, é essa a prática, não entra nas questões que possam ter alguma controvérsia. E, nesse sentido, parece-me que bem.
Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Ninguém pode ser forçado. Dá-se uma posição que não tem, o que isso é evidente, e, portanto, se houver discordância da parte da senhora deputada relatora, nós temos que nos conformar com ela. Eu julgo que ainda assim, nas observações que o senhor deputado André Coelho Lima fez, há uma imprecisão. É que uma das dimensões da admissibilidade da iniciativa é precisamente a sua conformidade em termos constitucionais. Ora, a natureza das questões que aqui foram suscitadas foram precisamente essas, que era a propósito daquilo que referiu o Sr. Deputado Isabel Moreira, que era a propósito daquilo que eu referi. E eu nem sequer estava a propor, como de resto há pouco disse, que a Comissão aprovasse um relatório a concluir pela inconstitucionalidade daquilo que está a ser proposto. Mas, pelo menos, que se deixasse uma referência que não deixasse dúvidas de que a Comissão não deixou passar esse aspecto em claro. Portanto, nem que fosse sinalizando a necessidade de consideração dos termos constitucionais, soluções relativas a esta questão que vão neste sentido e que podem contender com estes e aqueles princípios constitucionais. E, portanto, eu julgo que esse elemento não era um elemento de conclusão taxativa relativamente à iniciativa no sentido da sua admissibilidade ou inadmissibilidade do ponto de vista constitucional, mas era de sinalização desta questão para que ela pudesse ser devidamente ponderada, até porque isto do ponto de vista depois da história do processo legislativo é um elemento com alguma relevância e que eu julgo que, sobretudo considerando os antecedentes que temos tido em relação a matérias desta natureza, em muitas circunstâncias são muito úteis. O facto de haver pareceres aprovados nas comissões sinalizando determinadas questões melindrosas, mesmo que não concluindo num sentido ou noutro relativamente à sua posição, podem depois até no futuro ajudar à própria, não apenas à própria interpretação da lei, mas até à reconstrução do processo legislativo, inclusivamente, em sede da posição da constitucionalidade da lei que vier a ser aprovada. Mas pronto, mas isto, como concluo com aquilo que comecei. Naturalmente, a senhora deputada Sofia Matos pode ser obrigada a escrever aquilo que não quiser escrever, e se não quiser escrever, naturalmente não pode ser forçada a integrar no relatório esses aspectos que referi.
Senhora deputada Sofia Matos tem a última palavra sobre isto, certamente.
Senhor Presidente, corroborando aqui as notas dadas pelo deputado André Coelho Lima, nós não vamos proceder à alteração do parecer, precisamente porque ele poderá, essa alteração, essa nota prévia ou uma problemática que puder aqui ser aprofundada, pode de alguma forma contender com o que quer que seja que esteja a ser discutido na comissão competente e, portanto, nós não vamos fazer essa alteração do parecer.
O Sr. Deputado Francisco Oliveira pediu ainda a palavra, foi?
Sr. Presidente, não querendo naturalmente, até porque a decisão é da Sra. Relatora, mas só para informar que nesta comissão já aconteceu serem feitos relatórios em que essa indicação de eventual possibilidade de se olhar para a inconstitucionalidade foi colocada no respectivo parecer. E eu lembro disso, um dos pareceres que aconteceu foi um parecer meu, que efetivamente foi feito aqui para ir para a primeira comissão. E, portanto, aconteceu exatamente isso, mas pronto, era só para referir efetivamente essa questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não posso deixar de considerar que se os parceiros não servirem para despistar as questões do processo legislativo, para que é que servirão? Senhora Deputada, eu não posso deixar de lhe chamar que todos os grupos parlamentares apelaram a que essa posição fosse tomada no seu parecer. O CDS é título pessoal, sem dúvida. Sim? Vamos passar à votação do parecer. Senhores deputados que votam contra? Senhores deputados que se abstêm? O parecer foi aprovado com a abstenção da Sra. Deputada Isabel Moreira, do Sr. Deputado Nelson de Silva, do PAN, e eu desejo também usar o meu direito de voto, votando também pela abstenção dada à omissão deste ponto. Srs. Deputados, portanto, está o parecer aprovado e passamos agora ao ponto seguinte, que é a aprovação da ata número 50. Srs. Deputados que desejem pronunciar sobre a ata, dou-lhes a palavra. Não. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é uma pronúncia sobre a ata, mas é para ficar na ata sobre a reunião anterior, que o Bloco de Esquerda, não tendo estado presente na votação de um parecer, por ele ter sido adiado diversas reuniões, e no momento da reunião passada não existir a possibilidade do deputado José Manuel Pereira, em particular, ter estado presente, dado que eu ainda estava em processo de licença. E apesar de não servir para nenhuma alteração do resultado de votação, queria que ficasse registado que o Bloco de Esquerda não concorda com a interpretação que o parecer detém sobre a execução do mandato em exclusividade, porque consideramos que existe uma adulteração daquela que era a vontade do legislador. E sendo certo que o parecer foi aprovado por larguíssima maioria na comissão, e que agora passará a ser uma nova interpretação sobre o desempenho do mandato em exclusividade, também dar nota com toda a lealdade e com toda a abertura que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pretende, em momento oportuno e breve, rever o dispositivo legal para que esta interpretação que agora se tornou maioritária não seja aquela que seja vigente, sob pena de nós estarmos a destruir aos poucos o preceito da exclusividade do mandato dos deputados, algo que ao Bloco de Esquerda é bastante caro e, em vez de ser afrouxado, devia ser reforçado, na nossa opinião.
Fica, portanto, essa declaração constante da ata de hoje. Mantenho, portanto, em votação a ata número 50, que é a que está, portanto, para aprovação hoje. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Senhores deputados, estão, portanto, concluídos os nossos trabalhos. Estão concluídos os nossos trabalhos, senhores deputados.